Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Brasil de Fato e também de emissoras parceiras de todas as partes do Brasil que compõem a Rede Lula Livre de Rádio. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde que há 381 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. Na edição desta segunda-feira da Rede Lula Livre, vamos falar da liberação para que Lula possa dar entrevistas na sede da Polícia Federal em Curitiba. A gente repercute também a visita da deputada federal e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, ao ex-presidente Lula, visita essa que ocorreu na última quinta-feira, e também a gente fala sobre as divisões dentro do Judiciário às vésperas do julgamento de novos recursos da defesa do ex-presidente Lula. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site, www.brasildefato.com.br, ou também pelo nosso aplicativo na Play Store para você que tem um celular Android. O nome do aplicativo é Rádio Brasil de Fato. E lembrando, se você acabar perdendo alguma parte desta edição e querer ouvi-la na íntegra, basta baixar este programa lá na Rádio Brasil de Fato. O site é radio.brasildefato.com.br. Então aumenta aí o volume do som do seu celular, ou do seu computador, ou do seu rádio, porque a Rede Lula Livre desta segunda-feira, 22 de abril de 2019, tá só começando. E antes de começarmos com as notícias do dia aqui na Rede Lula Livre, vamos ouvir a saudação de bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre todos os dias. Lembrando que você também pode deixar a sua saudação e o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Para isso, basta enviar uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Então anota aí o nosso número. É DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Nesse WhatsApp você pode deixar o seu recado de áudio com o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Mas vamos ouvir então o bom dia da vigília Lula Livre para o ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está liberado para dar entrevistas a veículos de comunicação que tenham pedido autorização para falar com Lula na prisão. A decisão é do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e foi divulgada nesta última quinta-feira. A liminar de Toffoli suspende a decisão do ministro Luiz Fux, de setembro de 2018, que proibia Lula de dar entrevistas ou fazer quaisquer declarações a qualquer meio de comunicação, seja imprensa ou outro veículo destinado à transmissão de informação para o público em geral. A decisão de Fux foi, na verdade, a suspensão de outra liminar concedida por Ricardo Lewandowski, que autorizava o jornal Folha de São Paulo a entrevistar o ex-presidente Lula na prisão em Curitiba. Além de cassar a permissão e estender a outros veículos de comunicação a proibição, a decisão de Fux também determinava que, caso a entrevista já tivesse sido realizada, ela não poderia ser divulgada. Na época, juristas identificaram a decisão como um caso de desrespeito à lei e também um caso de censura. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia apontou irregularidades na decisão do vice-presidente do STF na época, o Luiz Fux. A ABJD argumentava que a censura imposta por Fux burlou a jurisprudência da corte, já que o STF não admite que um ministro suspenda de forma monocrática uma liminar concedida por outro. Então está liberada para que o ex-presidente Lula possa dar entrevistas, muito provavelmente a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, e também o jornalista Florestan Fernandes, do jornal É o País. Vamos seguindo, 9 horas mais 50 minutos. E antes da Sexta-feira Santa e a Páscoa, o ex-presidente recebeu a visita da deputada federal e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e também do senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. O repórter da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanaz, traz mais a respeito desta visita de Gleisi e também de Rogério Carvalho ao ex-presidente Lula.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira, 18 de abril, a visita da deputada federal e presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e do senador do mesmo partido, Rogério Carvalho. Após o encontro, os dois ressaltaram que a resistência contra os retrocessos do governo de Jair Bolsonaro não pode ser dissociada da luta pela liberdade de Lula.
Então, desde aquele momento do golpe contra Dilma, em que rasgaram a Constituição, em que fizeram um impeachment sem base legal, depois a perseguição com o PT, com lideranças do PT, e aí a prisão do presidente Lula, e ninguém falou, ninguém se colocou contra, a não ser o próprio PT, os movimentos de esquerda, nós avisávamos, vocês estão plantando vento, vão colhendo tempestade. E não deu outro. Agora nós estamos vendo o envolvimento do Ministério Público Federal, base aqui do Paraná, em fabricação de fake news. É o Supremo Tribunal Federal abrindo um processo contra uma investigação, tem que abrir, mas por muitas vezes o Supremo se calou quando a lei era rasgada, quando a Constituição era rasgada, e isso está cobrando o seu preço.
Para a deputada federal, Bolsonaro é fruto de um processo eleitoral contaminado por notícias falsas e não há saída senão tomar as ruas do país e reivindicar a memória dos avanços dos governos PT.
Nós não vamos libertar o Brasil de Bolsonaro, da extrema-direita, da falta que eles nos impuseram enquanto Lula estiver preso. Porque Lula simboliza um outro projeto de país. E ele pediu para dizer mais uma vez, pediu para nós de novo, vão para as ruas. É nas ruas que nós temos que estar. Podemos falar pela internet, é importante, podemos falar pelo Face, pelo WhatsApp, pelo Twitter, vamos fazer tudo isso. Mas nada substitui o contato com as pessoas, o olho no olho, o mostrar o que está acontecendo. Por isso, o nosso lugar agora é nas ruas, para falar com o povo. Falar sobre o desmonte da Previdência, falar sobre o desmonte da nossa soberania, falar sobre a retirada de direitos e falar sobre a crise que nós podemos ter mais agravada ainda no Brasil.
Carvalho afirmou que o ex-presidente tem noção das ameaças que o governo atual representa para a democracia e a soberania do país.
Além da emoção de encontrar um companheiro com a história, com a construção, com o legado e o que ele representa para o povo brasileiro, a lucidez e a clareza que ele tem do momento que o nosso país vive, dos riscos que a gente corre de perder a nossa soberania em todos os aspectos, os riscos que a gente corre de uma crise institucional por total e absoluta falta de compreensão do que é dirigir um país por parte de quem hoje governa o nosso país, falta de um projeto de desconstrução, como eles chamam, mas de destruição de tudo que foi conquistado e apesar dele estar onde ele está, da forma que está, toda a clareza.
Comovido, o senador ponderou que os movimentos populares e as organizações sociais têm capacidade de defender a liberdade de Lula e um país mais justo para todos e todas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanaz.
9 horas mais 54 minutos. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça deve, nesta terça-feira, julgar um recurso especial impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, no qual pede a anulação da condenação de 12 anos e um mês no caso do triplex do Guarujá e, consequentemente, o pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Caso os pedidos não sejam atendidos, a defesa solicita no recurso que o crime de lavagem de dinheiro seja excluído da decisão e desmembrado para a Justiça Eleitoral, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal no último dia 14 de março. Se atendida, a decisão pelo desmembramento do processo pode resultar na redução da pena de Lula e possibilitar a progressão de regime para semiaberto ou prisão domiciliar. Este é um dos recursos pela liberdade de Lula que a defesa aguarda o julgamento. Outro foi feito ao Supremo Tribunal Federal e trata sobre prisão após condenação em segunda instância. O julgamento estava marcado para o próximo dia 10 de abril, mas após pedido da diretoria da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, retirou o pedido de pauta e não definiu nova data. E o inquérito instaurado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, conduzido por Alexandre de Moraes, bem como o pedido de arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República, colocaram no centro do debate a própria possibilidade da corte instaurar inquéritos. Isso porque, no último dia 14 de março, o STF instaurou um inquérito para apurar ataques realizados contra o Supremo. Na última terça-feira, dia 16, a PGR pediu o arquivamento do inquérito acusando de censura. O pedido foi recusado horas depois pelo ministro Alexandre de Moraes, que o qualificou o pedido como genérico. Para especialistas, não há nenhuma novidade nestes casos em ações ilegais por parte das instituições brasileiras. Segundo especialistas, para entender a questão, é preciso reconhecer que há uma fratura exposta entre as instituições que no passado tinham um propósito comum: retirar o governo Dilma do poder. A reportagem a respeito dessas divisões dentro do judiciário é de Emily Dulce, da Rádio Brasil de Fato.
O inquérito instaurado pelo presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e conduzido por Alexandre de Moraes, bem como o pedido de arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República, colocaram no centro do debate a própria possibilidade da corte criar esse tipo de procedimento. No dia 14 de março, o STF instaurou inquérito para apurar ataques realizados contra a instituição. Já na última terça-feira, 16 de abril, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do inquérito. O pedido foi recusado horas depois pelo ministro Alexandre de Moraes. Juristas ouvidos pelo Brasil de Fato veem ilegalidades no caso, já que apenas pessoas com foro privilegiado podem ser alvo de inquérito do STF. Alessandre Argolo defende juridicamente o próprio irmão no inquérito e ressalta esse ponto.
Pode responder a esse inquérito pessoas que são dotadas de foro por prerrogativa de função. O Adriano é um advogado, o Adriano é um cidadão comum, um advogado, ele não tem o chamado foro privilegiado. Então, jamais a investigação, ele poderia estar respondendo a investigação perante o STF.
O advogado e professor Fernando Idel coloca a questão em outro patamar. Ele considera que não há nenhuma novidade em ações ilegais por parte das instituições jurídicas brasileiras. Segundo ele, para entender a questão, é preciso reconhecer que há uma fratura exposta entre instituições que antes tinham um propósito comum: retirar o PT do governo.
É cada vez mais estranho do que o STF está em pé de guerra com o Ministério Público Federal. Nesse contexto mais político que jurídico, eu acho que tem que passar a análise. Porque a análise jurídica é muito simples. O direito não tem sido observado há muito tempo.
Em sua visão, uma parcela do Supremo atua para barrar a Operação Lava Jato, protagonizada pelo MPF, avaliando que a saída será traumática. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Emily Dulce.
Tá certo, e chegou a hora então para encerrarmos a Rede Lula Livre de hoje. Vamos ouvir a voz do ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. Hoje a gente vai relembrar do histórico discurso do petista em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no dia 7 de abril de 2018, dia que ficou marcado pela prisão do ex-presidente Lula. Fala aí, Lula!
Eu, há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma universidade cuida mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país e cuidar da educação. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades desse país, para que a gente não tenha juízes e procuradores só da elite. Daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos na terra, nascidos na periferia. Nós vamos ter muita gente do Sem Terra, do MDST, da CUT, formado. Esse crime eu cometi. Eu cometi esse crime que eles não querem que eu cometa mais. É por conta desse crime que já tem uns 10 processos contra mim. E se for por esse crime de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, ser microempreendedor, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país, porque vou fazer muito mais. Vou fazer muito mais.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui com essa mensagem do ex-presidente Lula. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha interesse em participar da Rede Lula Livre, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 997 131353. Repetindo, DDD 41 997 131353. Nesse mesmo número você pode participar da Rede Lula Livre e mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para as emissoras da Rede Soberania, a Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, a Rádio Brasil Atual de São Paulo, 98 FM e mais de 15 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil.
Ação, ação Jorge Guerreiro, peço que o brasileiro seja sempre abençoado.
Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som do samba enredo da Gaviões da Fiel de 2012, que foi uma homenagem ao ex-presidente Lula. E também a gente fica aí e deixa os parabéns a todos os corintianos tricampeões paulistas e que também fizeram um lulaço muito legal perto lá do estádio em Itaquera, em São Paulo. Parabéns ao time do ex-presidente Lula, o Corinthians. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.